Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, 9 de setembro de 2019, dia do veterinário e dia do administrador de empresas.
Confira os destaques desta edição.
Parintins recorda duas décadas de falecimento de Dom Gino e do João Risatti.
Secretário de Saúde diz que não há falta de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde.
Mulher morre afogada quando lavava roupas no Tracajá.
Jovem foi esfaqueado quando participava de arraial no interior.
PT Parintins tem novo presidente.
Moradores do Maranhão participam de debates sobre drogas e álcool.
Gerente do IDAM é exonerado do cargo.
Prefeito promete resolver a falta d'água no bairro União.
Durante 3 dias, grupos Jans participaram de encontro no Zesso.
Campeonato Parintinense tem data de início transferida.
Santos convoca atletas para fortalecer elenco 2019.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015 e realizada no Amazonas desde então.
Neste ano, a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, ampliou o trabalho em prol da saúde mental, chegando ao interior por meio de videoconferências, utilizando o Centro de Mídias da Educação.
2 especialistas falaram sobre o tema para cerca de 550 servidores das escolas da rede pública, professores, gestores escolares e coordenadores distritais de educação assistiram à palestra do general Carlos Alberto Teixeira e do médico psiquiatra Jorge Jaber, com a temática prevenção ao suicídio.
Pedagogos e outros profissionais da psicologia e do serviço social também acompanharam a transmissão, como conta a secretária executiva adjunta do interior, Ana Maria Araújo de Freitas.
O trabalho em equipe realizado por alunos, professores e gestores foi premiado pelo Ministério da Educação.
Um evento foi realizado no último final de semana para homenagear alunos e diretores de escolas públicas de todas as regiões do país, que foram destaques na educação, e lotou o auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília.
Ao todo, 60 estudantes do 5º e 9º anos foram homenageados por terem obtido bom rendimento escolar ao longo deste ano. Os 20 diretores receberam reconhecimento pela boa gestão que garantiu os melhores resultados no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
12 horas e 3 minutos.
Notícias do esporte.
Das equipes confirmadas para o Parintizão 2019, a do Santos Futebol Clube é uma delas. A diretoria e o corpo técnico do Peixe Parintinense está quase com o elenco montado. Jogadores interessados em vestir a camisa do time são muitos. O que assegura a diretoria.
Os treinos acontecem no campo do São José, de onde sairá a equipe para disputar o título do campeonato.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, Adilson Natividade, membro da diretoria, destaca a vontade do Santos em mostrar um bom futebol na competição local.
Bom dia, Ednilson. Bom dia, ouvintes da parte esportiva. Realmente, o Santos começou seus treinos na quarta-feira passada, dia 4. Estivemos lá com a nossa juventude, atletas que já participaram do Campeonato Parintinense. Sexta-feira também estivemos com um aglomerado de jovens interessados em participar do Santos. E nós estamos aí com os trabalhos. Nós estamos com o nosso amigo Viana, ele que vai trabalhar conosco na parte técnica, e está fazendo seu trabalho. E está a contento. Aproximadamente 35 jovens atletas estão ali presentes e nós vamos peneirando até chegarmos na contingência, que é de 23 atletas, essa que é a proporção aí de meninos que o Santos está querendo para o campeonato 2019.
Após reunião entre o Poder Executivo e outras instituições do Poder Público, a Associação Liga Esportiva de Parintins, Alepim, afirmou que o Campeonato Parintinense 2019 tem uma nova data. não mais o dia 14, como havia anunciado, mas no dia 28 de setembro.
O presidente da Alepim, Cleandro Fontinelli, explica que o novo projeto foi apresentado ao patrocinador Master e, para facilitar os preparativos dos clubes, o torneio inicia, portanto, no final do mês.
Graças a Deus, numa reunião nesta sexta-feira à tarde, ali em frente ao PAC, na Secretaria de Cultura, com a presença dos presidentes dos clubes, Secretaria da Congel, da Sejub, como queira, e o Poder Público, né, ali na pessoa do senhor prefeito Bigacia, onde uma reunião muito proveitosa, né, graças a Deus tudo deu certo, o prefeito realmente abraçou a causa, vestiu a camisa da Alepim, né, esteve conosco ali e nós mostramos todo o projeto do campeonato. E para satisfação de todos, nós já levamos um projeto, né, que nós já tínhamos para o dia 14, e levamos um outro, uma mudança de data. Nós saberíamos como seria a reunião, né? Já fazíamos um esboço, já tínhamos uma ideia. E graças a Deus todos acataram. Com isso, todos os clubes ganharam tempo para se preparar ainda mais. E com isso ganha o torcedor, ganha o jogador, ganha os clubes e até mesmo o poder público, a prefeitura, para se preparar no que eles estão nos patrocinando. Vai ser o patrocinador, mais uma vez agradeço ao prefeito, que vai estar patrocinando, abraçou a causa do Campeonato Parintinense. E, como dizia o bordão lá do Codó, quem ganha com isso é parentista. Na realidade, quem ganha com isso agora é o torcedor, é o desportista, né? Que vai estar, se Deus quiser, no dia 28, torneio início do Campeonato Parintinense, com, até o momento, 10 equipes fechadas, 10 equipes estarão participando do campeonato.
Na madrugada do dia 9 de setembro de 2003, a gente recebia a notícia do falecimento de Dom João Rizzati. É o que você vai saber após a hora certa.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
Parintins recorda falecimento de Dom João Rizzati, Dom Gino Malvestiu.
Na madrugada do dia 9 de setembro de 2003, falecia na Itália, em Trento, Dom João Rizzati, então bispo da Diocese de Macapá. Ele que havia sido bispo de Parintins em sucessão a Dom Arcângelo Tchercoa.
No dia 21 de fevereiro de 1988, Dom João Rizzati é sagrado bispo na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, se tornando o segundo bispo da Diocese. Em 20 de janeiro de 1993, foi transferido para Macapá.
No dia 14 de maio de 1994, aconteceu a ordenação episcopal de Dom Gino Malvestiu como o terceiro bispo da Diocese de Parintins, que permaneceu até o seu falecimento na Itália, no dia 9 de setembro de 1997.
Para falar desses dois pastores da Igreja Católica local, conversamos com a funcionária da Cura Diocesana de Parintins, Roselane Monteiro. Ela que trabalhou com os dois bispos e conta sobre a atuação deles na diocese.
Ednilson, é assim, falar dos dois é falar de duas pessoas diferentes, né? Como sempre digo, cada bispo, né, que vem para a diocese de Parintins tem sua forma, né, pessoal de viver, tem sua maneira de viver, de como administrar toda essa diocese que é muito grande, né? Que se estende de Maués a Nhamundá. E falar de Dom João, falar de Dom Gino, são duas pessoas diferentes, distintas, cada uma dentro da sua forma de como administrar, de como trabalhar dentro das pastorais e dos movimentos. Dom João era um bispo mais assim ligado às pastorais, porque trabalhou aqui desde padre, então ele conhecia toda essa diocese. E administrativamente ele sempre assim cuidou daquilo ainda que Dom Arcângelo deixou. Dom Gino também, na sua outra forma de viver, como é o jeito focolar, Dom Gino era focolarino, né? Então ele também tinha a sua forma de administrar também aquilo que já estava na diocese. Então todos dois contribuíram muito para que essa diocese crescesse pastoralmente, com as suas atividades pastorais e também mantendo o que já estava, né? Que eram as questões administrativas, os bens imóveis, as obras sociais desta diocese de Parintins.
Grupos de juventude de ações Mariana da diocese de Parintins estiveram reunidos neste domingo na comunidade Bom Socorro do Zé Açu Gleba de Vila Amazônia, com o objetivo de elevar o nome de Nossa Senhora à juventude, que se vê em volta às mais diversas formas de opressão, por falta de oportunidades, mas que precisam acordar para o mundo, buscando novos caminhos, um deles a evangelização.
O encontro de formação cristã realizado durante 3 dias contou com cerca de 200 jovens de diversos grupos jãs. O presidente da Federação Mariana da Diocese, Oswaldino Silva, destaca o encontro na localidade rural da região do Zesso.
O objetivo nosso é, da Federação, quanto Departamento da Juventude, é o desenvolvimento das congregações na nossa diocese. Porque as nossas congregações elas estão decaindo devido aos nossos primeiros congregados que estão com a idade muito avançada. Nós tencionamos trabalhar com a juventude através do esporte, no Campeonato Interlandino, mas não conseguimos. E aí, com a decisão do padre Marcílio e o padre Jânio, que hoje está nos acompanhando, eles acharam por bem a gente mudar. E aí surgiu a viagem de jovem para São Paulo, no encontro da juventude lá em São Paulo. Quando eles vieram de lá, com o objetivo de criar grupos jãs aqui no Amazonas, principalmente aqui na nossa região de Parintins. E aí foi criado o grupo jã, e a finalidade é essa. Essa juventude que reuniu conosco desde a sexta-feira aqui, tudo faz parte do grupo jã.
Na celebração eucarística deste domingo, dia 8, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em ato simbólico, o Santíssimo Sacramento foi colocado de volta na capela da nave esquerda do Templo Católico.
Pouco menos de um mês em que vândalos tentaram arrancar a porta do tabernáculo e levaram uma âmbula do Santíssimo Sacramento.
O presidente da celebração deste domingo à noite na Catedral, Padre Carlos Caridade, realizou com os fiéis oração de reparação ao Santíssimo Sacramento. Ato esse que se deve fazer quando uma igreja for violada.
O vigário paroquial comenta sobre o significado do ato celebrativo.
Houve aquele ato de vandalismo, né, de um assalto, né, na igreja, e que ocorreu com a consequência desse ato de vandalismo, né, do arrombamento do sacrário, no qual ali foi furtada, né, uma âmbula que depois foi recuperada. A porta do sacrário ficou toda ruim, né? Ficou toda torta, tivemos que restaurar, e nesse período ficou ausente, né, a Jesus Eucarístico ali na catedral. Foi até por um ato mesmo assim de, para que as pessoas, os fiéis, pudessem sentir mesmo a dor de perder Jesus, né, nesse sentido. Então a igreja recomenda que depois de um ato assim de vandalismo, né, com alguma peça sacra, sobretudo voltada ao Santíssimo Sacramento, que se faça um ato de reparação, né?
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Começa na sexta-feira o saque do FGTS imediato, o conhecido o saque de R$500.
A partir deste dia 13 de setembro, portanto, os trabalhadores que são correntistas da Caixa e nascerem entre os meses de janeiro a abril poderão retirar a grana.
Será permitido o saque de até R$500 de cada conta do Fundo de Garantia do Trabalhador, ativa ou inativa, mas não é todo mundo que vai sacar este valor. O dinheiro vai depender do saldo disponível do FGTS.
Para saques de até R$100, terá que ser simplificado apenas com identidade e o cartão cidadão. Será possível retirar o valor em uma loteria.
A campanha de multivacinação na área rural do município de Parintins, promovida pela Coordenação Municipal do Programa Nacional de Imunização, PNI, chegou hoje, dia 9, nas comunidades Garapeço e Ponta Alta do Rio Mamuru.
Todos os moradores da localidade devem fazer presença nos centros comunitários para receber a imunização, lembrando que estejam com a carteira de vacinação.
O coordenador do Programa Nacional de Imunização, Arlindo Machado, explica que os interioranos devem se imunizar, contribuindo assim para erradicar as doenças em nosso país, no estado e no município.
Arlindo explica que a vacinação abrangerá 48 comunidades e se encerra no dia 22 de setembro.
Essa vacinação itinerante, ela tem data para terminar somente no dia 22 de setembro. Então, são 20 dias lá nessas regiões, né, que é o Rio Mamuru, Jacu e o Aicurapá. Terminando no dia 22 em Nossa Senhora da Conceição, já no Rio Aicurapá. A gente vem descendo lá.
O engenheiro agrônomo Lucivaldo Pereira, atual gerente do local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, foi exonerado do cargo e deverá retornar ao comando do órgão o engenheiro agrônomo Adrianilson Góes, que já comandou a unidade local.
Por mensagens, Lucivaldo Pereira confirmou a exoneração, expressando ter cumprido o seu papel em frente ao IDAM, além de agradecer aos parceiros, produtores e agricultores que confiaram em seu trabalho.
A falta de alguns itens de medicamentos de atenção básica, principalmente para quem é integrado nos programas de hipertensão e diabetes, continua gerando questionamentos por parte dos usuários do SUS.
Alguns usuários relataram que nos seus centros de saúde de abrangência, inúmeras das vezes não contam nem com o AAS, levando que eles se... ou seja, levando eles a se deslocarem para outras unidades de saúde para conseguir o medicamento. Para pressão alta, inclusive, já estiveram na central de medicamentos, no anexo da Secretaria de Saúde, em busca dos remédios, e foi informado que estava em falta.
Reportagem procurou o secretário municipal de saúde, Cleiton Rodrigues, para levar os questionamentos desses usuários, que alegam ter constatado a falta de medicamento, atenção básica e perdia nas unidades de saúde.
O secretário adiantou que não está acontecendo a deficiência de medicamentos.
As medicações da atenção básica, nós estávamos agora com uma situação em relação ao CAPS, mas já foi resolvido. Inclusive, amanhã é a última remessa em relação ao restante das medicações, mas a grande maioria das medicações já estão lá disponíveis para a população de Parintins, ali no CAPS. E atenção básica, as medicações também do programa Imperdia, todos estão abastecidos nas unidades básicas de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Após relatar ao jornalismo Alvorada suas dificuldades em ter água nas torneiras, moradores do bairro União foram ouvidos em encontro com o chefe do Executivo Municipal. A conversa se deu na sexta-feira, dia 6, no próprio bairro.
Ricardo Marinho, presidente da Associação de Moradores do Bairro União, conta que foi prometida pelo próprio prefeito a solução para a falta d'água no bairro.
É isso mesmo, o prefeito, né, recebeu o nosso apelo, veio aqui, né, visitar, fazer a visita e ver realmente em loco a situação que estamos convivendo aqui por falta d'água, né? E a conversa que nós tivemos, né, uma prévia conversa, é que ele prometeu que vai ativar, né, um poço aqui desse que tem, já está feito aqui no bairro, né, onde as pessoas, né, estão aí, né, estão ocupando. Ele vai conversar com essas pessoas para, né, ativar um poço para logo de início, né, esse poço suprir aí, chegar pelo menos a água, né, na torneira que não está chegando. Então, essa é a primeira conversa que nós tivemos e ele prometeu reunir com a gente, né, para que depois disso a gente possa ver realmente, ele vai nos repassar o que vai acontecer. Né, e deu prazo de 2 semanas, né, porque o castelo ainda não está pronto, né, só fizeram mesmo... os pilares lá, ainda falta a caixa, né, que é o principal. Então isso ele prometeu que vai fazer. Esperamos realmente que ele possa fazer, né, porque nós não aguentamos a situação de tanta falta d'água aqui no bairro. E se ele não fizer, né, como nós já havíamos falado, nós vamos tomar as providências, né, de fazer uma manifestação, porque a gente conhece nossos direitos, né, a gente paga a conta de água, então a gente necessita receber essa água de qualidade em nossa residência.
O mês de setembro traz à tona reflexão acerca da prevenção ao suicídio. É a chamada campanha Setembro Amarelo, de acordo com dados da OMS, Organização Mundial de Saúde. 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas.
O dado indica ainda a prevenção que ela é fundamental para reverter essa situação, garantindo ajuda e atenção adequada. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso perder o medo de se falar sobre o assunto.
O psicólogo Rubens Bias, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, alerta como identificar se a pessoa está precisando de ajuda.
Pode acontecer com qualquer um de nós. O que a gente tem conversado sobre o tema é que, em geral, é um processo em que a pessoa está com sofrimento extremo e ele vai se desenvolvendo, ficando mais grave com o passar do tempo. Então, em geral, é possível você identificar que a pessoa tá dando sinais, né? Quando a pessoa fala, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim.
O bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigini, destaca que é importante olhar com atenção para a juventude, em especial aqueles que perdem a alegria de viver.
Muitos homens e mulheres, muitos jovens, não têm esta alegria. E a maneira melhor, claro, que tem que recorrer a tantos especialistas, gente que é capaz de entrar no profundo do coração e do pensamento da juventude, mas com certeza o Evangelho, o encontro com alguém que vive com alegria, a fé e o amor, né, um dos remédios melhores contra este suicídio. Quem não me segue é pronto, é, tem que largar pai, mãe, filhos e filhas e até doar a própria vida, não se suicidar, mas entregar a própria vida para o bem, para o Evangelho, para amar os outros.
Erlisson Cidade é o novo presidente local do Partido dos Trabalhadores, PT. Ele foi eleito no processo de eleições diretas, conhecido como PED, realizado neste domingo, com 286 votos, concorrendo pela chapa Democracia e União. Partido é para todos.
O segundo colocado no pleito foi o médico veterinário Gustavo Passanelli, que obteve 220 votos pela chapa Unidade e Luta. Maria da Fé Pontes, que concorreu pela chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, somou 35 votos.
Erlisson, que é nascido e morador do Mocambo, enfatizou a vitória ao apoio do atual presidente da sigla.
Primeiro, quero agradecer a Deus, né, e aos companheiros que ajudaram. Para começar, estou muito feliz, é um momento novo que nós estamos vivendo. De tudo o que eu estou sentindo, eu não podia deixar de agradecer ao atual presidente do partido, que acreditou em mim, que acreditou que era possível um jovem administrar o maior partido do Brasil, que foi o único que acreditou quando me chamou para conversar. Lá atrás, para mim, vim para a juventude, disse, tu é capaz, eu acredito em ti e eu vou te lançar presidente do partido. Hoje está se consolidando, né, um jovem na frente do Partido dos Trabalhadores. E hoje as pessoas falavam coisas indevidas que não vale a pena, né? Até por...
De acordo com a ata da eleição, 1.400 filiados estavam aptos a votar no pleito, mas somente 570 compareceram na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para escolher o novo presidente da sigla.
No último encontro dos membros da Comissão Pastoral da Terra, CPT, o assunto que predominou foi a Amazônia, onde todos foram alertados sobre os riscos que o maior bioma ambiental do mundo corre, principalmente com o interesse de países estrangeiros.
O interiorano Sérgio Muniz, que integra a Comissão da Pastoral da Terra em Parintins, ressalta que o encontro reuniu padres, bispos e lideranças ligadas às questões fundiárias. Alertou para os interesses das maiores potências mundiais em foco para extração de madeira e também minérios, controle da água e aquisição de grandes áreas de terras para a produção de alimentos.
A Amazônia realmente está sendo olhada pelos três países, que é o próprio Estados Unidos, China e a França. Eles vão comprar bastante terra na Amazônia para quatro finalidades. Uma finalidade é extrair a madeira, segundo é o diamante, o ouro e o que tiver mais ali, petróleo e tal. E o terceiro é a água. E o quarto é que sabe que o Brasil tem menos gente que na China. Como tem menos gente lá, o que vai acontecer? Precisa desmatar a Amazônia para setor produtivo, para mandar para a China, porque eles vão precisar de muito alimento lá, então precisa disso aqui.
A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada de uma hérnia incisional foi bem sucedida, segundo o boletim médico divulgado na tarde deste domingo, dia 8, pela equipe médica do Hospital Vila Nova Star de São Paulo.
De acordo com o boletim, foi implantada uma tela de reforço para a correção da hérnia que se formou no abdômen de Bolsonaro. Esta foi a quarta cirurgia a qual Bolsonaro se submete desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018.
A cirurgia, que durou quase 5 horas, foi comandada pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado ocorrido há quase um ano.
A previsão inicial dos médicos era de 2 horas de cirurgia. Demorou mais que o previsto, porque havia uma grande quantidade de aderência na alça intestinal que atravessou a hérnia. Foi preciso remover todas com cuidado para não ferir o presidente.
Bolsonaro ficará 5 dias afastado da presidência. Neste período, o vice-presidente general Hamilton Mourão assumirá o cargo.
O consumo de entorpecentes e álcool na comunidade do Maranhão, região do Rio Aicorapá, foi debatida com a presença do delegado de Polícia Civil Adilson Cunha, atendendo solicitação da coordenação da localidade rural, como forma de prevenir que as drogas ilícitas e ilícitas se alastrem cada vez mais principalmente entre os adolescentes e jovens.
O coordenador do Maranhão, Edinaldo Oliveira, ressalta que foi proposto ao delegado a escolha de pessoas que possam ser autorizadas a atuar junto à Polícia Civil nas localidades rurais daquela região.
Praticamente quase em todas as comunidades rurais, infelizmente, esse mal está afetando. E nós, preocupados com isso, reunir com a comunidade, reunir com os pais, os professores, o coordenador do posto de saúde, para a gente tentar encontrar uma forma para inibir essa situação nas comunidades, né? Com a graça de Deus, foi uma reunião assim, muito boa, muito proveitosa. A gente quer de antemão aqui agradecer a presença do doutor Gilson Cunha, né? Agradecer a equipe dele que esteve lá. E nós já marcamos uma próxima reunião para o segundo momento. Nós vamos agendar com ele e o mais importante disso tudo é que nós entramos no entendimento, no acordo, de a gente nomear, juntamente com a demais liderança de cada comunidade, um colaborador da Polícia Civil.
Segundo o interiorano, o tráfico na zona rural não aumentou. O que aumentou foi o número de consumidores, principalmente de adolescentes e jovens.
Edinaldo Oliveira garante que as drogas, além de levar uma parcela dos interioranos para a criminalidade, também recruta pessoas de ambos os sexos e idades, elevando os índices de infrações e crimes.
O mais importante disso tudo é que nós, enquanto coordenação, nós, enquanto liderança, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A gente espera também que as autoridades, se Deus quiser, na próxima reunião, né? A gente já quer, a convite do delegado, levar a delegada de polícia também, levar um representante do Ministério Público, do Conselho Tutelar, para que a gente possa fazer uma reunião conjunta com todas essas lideranças dessa região.
12 horas e 26 minutos.
Polícia.
O jovem Oneivas Pereira Maciel, 25 anos, sofreu tentativa de homicídio por volta das 3 horas da madrugada do sábado na comunidade São Pedro do Paraíso, Rio Aicurapá, ao ser esfaqueado 4 vezes por um homem identificado por Adnilson Santana, conhecido por Cafu.
Os golpes atingiram costas, estômago, braço esquerdo e abdômen, que o deixaram em estado estável no Hospital Regional Jofre Coen. Após aplicar as facadas na vítima, o acusado deixou a comunidade.
A mãe de Oneivas, agricultora Luciane Pereira da Silva, 42 anos, relatou o que de fato ocorreu, assegurando que o agressor do seu filho está na cidade e prestes a fugir do município.
A gente estava no arraial da nossa comunidade, né, na festa. Ele estava lá se divertindo com os amigos dele. Aí esse cidadão, a gente nem sabia que ele estava lá. Aí ele chegou, disse que tinha uma conta para acertar com meu filho. Aí meu filho disse que não tinha medo dele, né? Aí ele deu um murro na boca do meu filho. Aí quando meu filho foi para perto dele, ele não sabia que ele estava com faca. Aí ele já foi furando ele. Aí teve um rapaz que é colega do meu filho, apedrou uma cadeira em cima dele. Aí ele saiu, deu 4 facadas no meu filho.
Qual é o estado do seu filho agora?
É estável.
Quando ele disse que tinha uma conta para acertar, já havia algum tipo de rixa entre os dois ou não?
Um tempo atrás, muito tempo já, meu filho ainda era jovem, não tinha nem família. Aconteceu, esse rapaz que furou ele, bateu ele bêbado, bateu ele numa comunidade que se chama Santos Pedido. Aí o meu filho pega, bate ele também, né? Aí se reuniu uma turma, esse que bateu ele primeiro, reuniu uma turma e agrediram meu filho lá.
A jovem Kelly dos Santos Souza, 26 anos, morreu afogada por volta das 9 horas deste domingo, quando lavava roupas na comunidade Sagrado Coração de Jesus do Tracajá.
A interiorana era epiléptica e pode ter sofrido uma crise quando lavava roupas, ocasionando o afogamento. Além de perder um familiar, os membros da família de Kelly se revoltaram ao pedir apoio do motorista da ambulância, identificado por Aloysio, que supostamente se negou a trazer o cadáver da jovem a Parintins.
O esposo de Kelly, o agricultor Simvaldo Siqueira de Souza, comentou sobre a negação de apoio por parte do motorista da ambulância para trazer o cadáver de sua esposa à cidade, além de relatar o ocorrido.
Esse questionamento da gente em relação à ambulância, né? É que a minha irmã tentou ligar, né? Aí a mulher dele disse que estava trabalhando, né? Aí a gente veio no nosso barco, a gente queria agilizar mais um pouco, né? Para chegar mais rápido. Aí quando a gente chegou ali no Maranhão, né? Que tem um bar, aí a gente se deparou com a ambulância lá e o comandante motorista, né? Estava bebendo lá e a gente de saúde, a minha irmã foi lá com ele e disse que não dava, porque era trabalho de bombeiro esse caso, né? Aí já os bombeiros participaram para a gente de saúde que era trabalho dele, é a área dele, né? Aí essa questão aí que a gente achou um pouco ruim, né?
Ele está
estava supostamente bebendo?
Ele estava bebendo, a minha irmã tem uma foto dele lá, tirou uma foto dele, né, lá na mesa onde ele estava, e se recusou a não trazer, né.
Agora, o ocorrido, o que, que você soube?
É, ela tinha problema de epilepsia. Eu tinha saído, né, que todas as manhãs a gente faz um pãozinho lá para vender, né, aí fui eu com meu filho mais velho na comunidade e deixei o pão.
12 horas e 30 minutos.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelino Ciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOTI, FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
A seguir você acompanha o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo para a Amazônia, hoje na apresentação de Padre Carlos Caridade pelas emissoras Alvorada.
A todos, boa tarde.
Boa tarde.